Amém. Glória a Deus. Queridos, nós somos designados por Deus para escrevermos os atos do Espírito Santo nos dias de hoje. Designados é a série de mensagens que, como igreja, nós estamos vivenciando desde semana passada, primeiro culto do ano, com o desejo e a intenção de dar o tom daquilo de como igreja nós vamos viver. A forma como nós desejamos viver, como uma igreja viva que deixa marcas por onde quer que passa. Você pode abrir a sua Bíblia, se conectar no livro de Atos, capítulo 3. Deixe ela aberta, nós vamos ler alguns versos desse texto, essa história, que nós vamos aprender um pouquinho, ser desafiado. Você que está na internet também pode se conectar aí, né? Abre a sua Bíblia, pega o esboço. Você que entrou aqui pelo salão, você provavelmente recebeu o boletim, ali dentro também está o esboço da mensagem para você poder acompanhar. Se nós olharmos para a igreja primitiva, uma das marcas da igreja primitiva era a oração. Era uma igreja viva, que orava e acreditava na manifestação do poder de Deus. Eu li uma pesquisa norte-americana que foi realizada em 2018, que fala que 84% dos americanos acreditam que Deus realiza milagres, e 48% afirmaram que já presenciaram ou experimentaram algum milagre. Ainda segundo a pesquisa, entre os americanos, 75% dos católicos, 81% dos evangélicos e 43% das pessoas sem religião declararam que já pediram a Deus por um milagre. Você já pediu a Deus por algum milagre na sua vida? Talvez você esteja aqui essa manhã e você é um milagre. A sua vida é um milagre. E a história que nós vamos compartilhar aqui hoje pela manhã, para sairmos daqui desafiados, diz muito respeito à cura, a milagre, aquilo que somente Deus pode fazer. Ao invés de lermos agora, eu queria que você prestasse atenção no vídeo que relata um pouquinho sobre essa história. Preste atenção.
Uma esmola. Algo que possas dar-me. Uma esmola.
Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
Yeah.
Queridos, quando nós olhamos para o livro de Atos, capítulo 13, nós vemos que através de João e Pedro, Deus opera um milagre. Como igreja, nós somos desafiados a viver, não através da nossa força, daquilo que nós temos em mãos, mas através do poder de Deus. Curas, milagres acontecem constantemente. Se nós lemos o livro de Atos, dos 14, acontece 14 vezes, dos 12 capítulos que tem, dos 28 que o livro tem, acontece milagre, 14 milagres. E queridos, estudiosos dizem que se nós entendemos esse primeiro milagre que acontece no livro do capítulo 3, nós facilmente entenderemos os outros, porque esse milagre ele relata o coração de Deus e o sentimento de Deus para uma pessoa que está em sofrimento. E por outro lado, desafia a igreja, ali representada por Pedro e João, a como manifestar o sinal, o poder, o sinal do poder de Deus por onde passa. São dois desafios muito claros que mostram que através desse milagre que Deus realizou, nós podemos entender para as nossas vidas hoje. Para os judeus, toda manifestação de Deus, seja na natureza ou na história, eram milagres, eram maravilhas. E se nós olharmos para o dicionário, a resposta que teremos é que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é um milagre. A questão, no entanto, é, queridos, como nós, como igreja vivas, nós vamos manifestar esse poder. De que maneira que nós vamos manifestar através das nossas vidas e mostrar que em Jesus há poder para ser curado. Que em Jesus há poder para ser transformado e ser restaurado. De que maneira que as pessoas vão poder olhar para nós e ver isso. Vai além de entregarmos algo que nós podemos entregar. Mas simplesmente através daquilo que Cristo já fez em nossas vidas, manifestar a aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Deus já fez algum milagre na sua vida? Deus já operou algum milagre na sua vida? Eu queria convidar você nessa manhã, nos próximos minutos, a entender junto comigo e a ser desafiado a viver como uma igreja viva, que manifesta esse poder, por onde passa. Designados quer dizer que eu e você, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos qualificados. E por isso, queridos, os designados, eles praticam as disciplinas espirituais. Se você acompanhar comigo a leitura no versículo 1 do capítulo 3 de Atos, diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Existia uma rotina que era intencional. O texto fala que eles subiam ao templo para a oração. Eles estavam indo no segundo horário da oração. O primeiro já havia acontecido, em Atos capítulo 2, versículo 15, fala sobre isso. O segundo era esse que eles estavam vivenciando agora. E o terceiro aconteceria no final do dia judaico. Nós podemos observar que existia uma rotina representada pela pessoa de Pedro e João, uma rotina da igreja que era estabelecida e era colocada como desafio. E essa rotina era oração e palavra. Oração, colocar diante de Deus. E queridos, sem uma disciplina onde intencionalmente nós buscamos a presença do Pai, a igreja ela não funciona, ela não anda. Sem uma disciplina, o crente que tem um relacionamento com Cristo Jesus, ele acaba perdendo a força, perdendo a essência daquilo que realmente Deus colocou como propósito para que ele venha viver. Queridos, eu creio que Deus pôde usar a vida de Pedro, a vida de João, porque eles estavam ligados à fonte. Existia uma intencionalidade na rotina deles, de não apenas subir ao templo para orar, mas para que aquela oração pudesse fazer diferença, eles precisavam estar sensíveis ao redor deles. Essa rotina espiritual, ela é indispensável para as nossas vidas. Você que tem um relacionamento com Cristo Jesus, pensa na sua rotina, o seu tempo de oração, o tempo que você separa ali para buscar a presença do Pai, o tempo que você lê da palavra de Deus, estuda, o tempo de adoração, o tempo de comunhão que nós temos aqui, como nós tivemos, estamos tendo e tivemos, o tempo do cafezinho, qualquer momento que você pode se relacionar com o próximo, um tempo onde nós evangelizamos e falamos da palavra de Deus. Queridos, essas são atitudes e ações que como cristãos nós precisamos ter. Agora, se tirarmos isso da nossa caminhada, se retirarmos essas ações, qual é o propósito da nossa vida então? Qual é o sentido de estarmos aqui reunidos como igreja? Essa disciplina ela faz diferença. E queridos, sem disciplina espiritual não há vida e muito menos ação na igreja de Cristo. Você se considera uma pessoa disciplinada? Ou você é daquelas que passaram 12 dias do ano, você já se perdeu das metas estabelecidas na virada do ano? Queridos, é essencial, a disciplina, ela nos movimenta, dentro de uma rotina, para não ficarmos parados, para não paralisarmos. Se nós olharmos para a própria palavra de Deus e o desafio que a palavra de Deus nos traz, nós podemos ver homens e mulheres que tinham uma rotina, e essa rotina os levava para mais perto do coração do Pai. John Stott, ele escreveu diversos livros onde ele testemunha que existe uma rotina intencional na caminhada dele com Deus que faz ele estar mais perto de Deus. Queridos, qual é a desculpa que eu e você nós temos para que esse ano seja mais um ano onde nós vamos se distanciar ao invés de estar mais perto da presença do Pai? Qual é a desculpa que a gente vai fazer com que a nossa rotina engula aquilo que o tempo que nós poderíamos ter com o nosso Deus? Queridos, uma rotina, ela é necessária para que gere crescimento com o Pai. Existia uma rotina para os judeus. Eles subiam 3 vezes, todos os dias. Só que muitos deles estavam com o coração distante do Pai. Existia uma intencionalidade de subir, entrar no templo e orar, mas a intimidade estava distante. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa rotina, porque às vezes nos acostumamos em estarmos aqui todos os domingos. É tão bom se reunir nas nossas casas, semanalmente, no nosso pequeno grupo. Mas, queridos, só isso não é suficiente. Somente essa rotina não é suficiente. Aquele povo se preocupava em subir ao templo para orar, mas poucos se preocupavam com o aleijado qual passava no lado. Eles se preocupavam em orar, mas poucos conheciam a história daquele aleijado. Eles se preocupavam em entrar no templo para orar a um Deus, mas poucos entendiam que aquele Deus ao qual eles estavam orando podia trazer cura para aquele aleijado. Quando nós estamos na rotina da vida, mas nós perdemos essa sensibilidade, nós corremos um sério risco de viver uma religiosidade, onde eu tenho uma rotina com Deus, eu tenho vida com Deus, mas eu não manifesto Ele através da minha vida. Eu tenho uma rotina dentro da minha igreja, eu faço tudo aquilo que ela me oferece, mas através da minha ação, da minha vida, eu não manifesto de alguma maneira. Queridos, nós não podemos nos acostumar. Não podemos nos acostumar na rotina. É você dentro da sua própria casa, talvez na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, na sua universidade, na sua escola, é você estar sensível e não ser uma pessoa estranha, mas ser simplesmente você, aquele que, ou aquela que Cristo transformou, e você, através da sua vida, verbalizar isso, mostrar que em Jesus há poder para curar, que em Jesus há poder para transformar. Nós não podemos nos acostumar com a rotina, é no cotidiano que moram as melhores experiências com Deus, dia a dia. É na rotina. E se você tem tirado da sua rotina alguma dessas ações espirituais onde você se aproxima de Deus, coloque isso diante de Deus. Fala: Deus, esse ano não vai ser apenas mais um ano. Esse ano vai ser diferente. Muitas pessoas, muitas igrejas vivem de agitos, mas não de ações. Se nós olharmos para a história de Marta e Maria, relatada lá no livro de Lucas, nós podemos ver que Marta, ela ia para um lado, para o outro, se movimentando, achando que estava servindo, quando na verdade ela estava se agitando para se esconder. Maria estava parada aos pés de Jesus, para depois se levantar e servir. Agitação e ação são coisas totalmente diferentes. Agitação e ação são coisas totalmente diferentes. Que 2020, na sua vida, a sua vida seja marcada por ação e menos agitação. A sua caminhada com Deus seja marcada por ação e menos agitação. Queridos, a rotina da igreja, ela precisa ser definida em torno de disciplinas espirituais. Seja ela no seu individual, na sua casa, no seu relacionamento com Deus, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, ou seja, aqui como igreja reunida. Como uma igreja viva, nós podemos manter uma rotina através de comunhão com os irmãos. Queridos, como é bom. Como é bom quando nos reunimos aqui, como igreja. Diversas gerações reunidas. Quando nós nos reunimos em um pequeno grupo durante a semana, onde eu tenho a liberdade de trazer alguém para o meu lar, para a minha intimidade, eu convido alguém que não conhece o amor de Cristo Jesus. Quando eu tenho um discipulado e eu presto contas, e eu simplesmente crio um ambiente confiável, e eu posso abrir meu coração, falar das minhas batalhas, das minhas lutas. Quando eu estudo a palavra de Deus, e eu sento numa sala de aula aqui no CFI, e dentro de um pequeno grupo, eu compartilho, eu cresço, eu aprendo. Na devocional, pela manhã, quando você faz ao acordar, na hora do almoço, à noite, o horário que você faz, mais um tempo onde você busca intencionalmente a presença do Senhor. Ou até mesmo no serviço cristão, se envolvendo com o Ministério de Compaixão e Justiça. Diversas ações nós temos como igreja para ser bênção. Queridos, essas são algumas das ações que eu e você precisamos ter para que a gente não venha cair na rotina e se acostumar a simplesmente achar que eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não estou manifestando Ele através das minhas ações. Você entende que a rotina é importante para a sua caminhada de fé? Você entende que é necessário para que você possa, de alguma maneira, ser instrumento nas mãos de Deus? Os designados, eles vivem com um propósito, queridos. E um propósito direcionado por Deus. Nos versos 2 e 3, a palavra de Deus fala assim: estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. O texto, ele fala que o aleijado, vendo Pedro e João, ele criou-se uma expectativa, ele criou uma expectativa de alguma maneira. Ele esperava que algo acontecesse. Se você reparou no vídeo, ele ficou olhando para Pedro e João e simplesmente ele viu algo diferente. E por mais que aquele aleijado já tivesse escutado vários nãos, não tenho nada, por mais que ele já havia sido ignorado por diversas vezes, pessoas passavam diariamente ao lado dele sem perceber que ali ele estava, quase passando por cima dele. Quando ele olhou para Pedro e quando ele olhou para João, ele viu algo diferente. O olhar dele foi um olhar diferente. Se nós pudéssemos resumir a cena, são dois homens simples, mas cheios do poder de Deus. São dois homens simples, sem condição financeira, mas vivendo debaixo de um propósito direcionado pelo próprio Deus. E queridos, quantas vezes nós damos desculpas? Quantas vezes colocamos barreiras, limitamos, simplesmente entendendo que Deus tem um propósito e nós perdemos a oportunidade de sermos instrumentos nas mãos do Senhor e ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor, simplesmente porque talvez eu não tenha coragem ou eu não sei se eu posso oferecer alguma coisa. Queridos, se existe algo que precisamos lembrar, é que o nosso Deus, Ele é poderoso. E nós mesmos limitados, nós podemos, diante de um propósito, trazer a realidade do céu para a terra. Mesmo limitado como somos. Eu acredito que nem o próprio aleijado acreditava na sua cura. Das duas, uma: ou por ele ser de nascença, ele nunca se imaginou andando. Ou se um dia ele acreditou em um milagre que poderia andar, ele já havia perdido esperança, porque ele estava pedindo esmola, estava pedindo dinheiro, não por uma oração. Ele estava pedindo por um dinheiro e não por um milagre. Às vezes nós perdemos a esperança. Às vezes você está aqui hoje pela manhã e fala: Tiago, você não tem noção do milagre que eu estou esperando há anos e isso não acontece. E essa desesperança faz com que a gente esqueça o tamanho do nosso Deus e que Ele é poderoso. E nós perdemos a esperança e nós esquecemos quem Ele é. Final do ano passado eu tive uma experiência junto com a Ari. Desde a chegada dos gêmeos, a gente estabeleceu que pelo menos a cada 20 dias a gente precisa ter uma noite só nossa, onde a gente sai e a gente conversa sobre o nosso relacionamento, a gente investe no nosso relacionamento, e uma noite também para a gente poder dormir em paz, né? A noite toda, vamos assim dizer. E pela graça do Senhor, nós temos tanto da minha família quanto a família da Ari, é uma bênção. Então, os gêmeos vão lá para a casa dos meus pais e dormem lá, Pedro e Davi, e o João vai para a casa da mãe da Ari, e lá ele dorme também. E em novembro, né, em uma dessas noites planejadas, estava tudo certo, estava saindo aqui quarta-feira da igreja, estava indo pegar o João na escola, e a Ari me liga: Tiago, Pedro está com febre, né, está com 38,5 de febre. E aí aquele sentimento egoísta: pô, Deus, bem hoje, Está tudo pronto, planejado. Podia ter sido ontem, amanhã. Enfim, pensamento egoísta, mas tá bom, Ari. Já estou quase chegando em casa, né? Vamos ver, não dá remédio, a gente vê se leva no médico, enfim, espera. Ok. E a Ari medindo 38,5. E a Ari desligou o telefone, enfim, eu ainda estava um pouco distante de casa, e ela falou: eu oro por tantas coisas, por que eu não posso orar pela cura do meu filho? Eu já declarei tantas coisas para as pessoas que estão ao meu redor, o meu filho que está aqui do meu lado está com febre, por que eu não posso orar por ele? E ela falou que começou a orar, impôs a mão sobre o Pedro e começou a declarar sobre a vida dele e falar: Deus, retira essa febre. Começou a declarar e ela foi medir novamente a febre, e a febre estava 36,9. O primeiro sentimento, queridos, quando nós perdemos o controle, o primeiro sentimento dela: não, está quebrado. Está quebrado o termômetro. Ela foi medir de volta 36,9. Eu cheguei em casa, ela falou: Thiago, passou a febre dele. Eu falei: como? Eu orei. Troca a pilha desse negócio. Fui lá, troquei, 36,9. Penso, queridos, nós não podemos perder a oportunidade. Por simplesmente acharmos que nós não temos nada a oferecer. Quando nós entendemos o nosso papel no reino de Deus, e que diante desse papel Deus tem um propósito para manifestar o seu poder, aí, queridos, nós vamos experimentar grandes experiências. Grandes experiências. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele traz essa identidade para cada um de nós. Vocês são. E aí ele fala: para. Tem um para que eu e você, diante dessa identidade, possamos ser reflexo daquilo que nós somos. E ele fala: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no versículo 10 ele continua: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Queridos, existe uma identidade nossa como igreja, como designados, chamados por Deus para a salvação e para uma missão. E 1 Pedro revela esse direcionamento. Ele fala: vocês são para. Vocês são para. E Pedro e João, o que eles fizeram? Eles chegaram na frente daquele aleijado e eles anunciaram as grandezas daqueles que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles verbalizaram algo que somente o poder de Deus poderia fazer. Nós não podemos deixar de orar, queridos. Nós não podemos deixar de testemunhar. Uma oração talvez não traga cura, como nós esperávamos. Talvez a Ari poderia ter orado e o Pedrinho continuasse com febre. Glória a Deus por isso, porque é Ele que tem poder, não somos nós. Nós oramos, nós fazemos a nossa parte. Mas talvez a oração não traga cura, mas traz uma esperança. Traz uma expectativa. Traz um abraço do Pai, de alguma maneira, aquilo desperta o nosso coração a entender que não há poder em nós, mas nele. Precisamos sair da zona de conforto, queridos. Se coloque como posição de quem você realmente é, como filho de Deus, como filha de Deus. E com a autoridade que Deus te deu, se coloque nesse posicionamento. Não faça que 2020 seja apenas mais um ano para você. Um ano onde você vai viver rotinas atrás de rotinas, mas distante daquilo que o Pai tem e quer e deseja para cada um de nós. Como uma igreja viva, nós precisamos viver dentro do propósito de Deus. John Stott certa vez falou que o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como Ele faz isso é nos enchendo com Seu Espírito Santo. Você já reconhece o propósito de Deus para a sua vida? Nessa manhã você consegue entender que Deus tem um propósito para você? Queridos, os designados, eles vivem com autoridade. Nos versos 4 a 6, o texto fala: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Você certamente já foi, de alguma maneira, abordado por alguém pedindo esmola. Eu não sei você, mas dentro da minha experiência, automaticamente quando alguém pede esmola, eu arremeto a colocar a mão no bolso, pegar algumas moedas que tenho, ali no porta-copos do carro, pegar algumas moedas e entregar. Mas você sabe qual que é o verdadeiro significado de esmola? O que realmente significa esmola? Esmola é o ato de auxiliar, prestar ajuda, socorro. E quando Pedro ele fala para aquele homem, olhe para nós, é como se o aleijado falasse, uau, alguma coisa vai acontecer. Nunca ninguém falou comigo. Tanto é que se você percebeu no vídeo, ele pega esmola com a cabeça baixa, porque ele não espera nada mais do que talvez umas moedas. Mas quando Pedro fala, olhe para nós, e Pedro se coloca à altura dele, para que ele possa olhar nos olhos, o coração daquele aleijado fica imaginando, e criou-se uma expectativa. Alguma coisa vai acontecer fora do normal, fora do padrão. A resposta de Pedro é muito direta. Não tenho prata nem ouro, o que eu tenho, isto lhe dou. O que essa resposta significa para você hoje? Se você recebesse essa resposta, diante de uma necessidade que você tem, o que isso soaria para você? O que isso geraria na sua vida, na realidade daquilo que você está vivenciando? Olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham um tesouro valioso. Queridos, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham conhecimento do tamanho do Deus e do poder desse Deus. Isso foi suficiente. Isso foi suficiente para que eles olhassem para aquele aleijado e falassem, eu tenho a resposta que ele precisa. Eu tenho aquilo que ele precisa. Você já parou para pensar na cara de alguém quando chegar para você e pedir uma esmola e você falar, olha, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Não é normal escutarmos isso. Mas o que é que você tem hoje que você pode dar para a pessoa que está do seu lado aí? Qual é o milagre que Deus operou na sua vida? Que você pode escutar e falar, uau, eu tenho esperança. Quando eu olho para a vida do Gabriel aqui, e vemos que há 2 anos, 1 ano e meio, né? 1 ano, enfim, Deus operou um milagre na vida dele. E eu posso escutar o testemunho dele e falar, Deus ainda está vivo, operando. É esse meu Deus, ele pode fazer grandes coisas. O que é que você tem? Vai além de dinheiro, querido. Vai além do que simplesmente você pode colocar a mão no seu bolso ou tudo aquilo que você já conquistou até então. Mas a resposta do irmão do lado está com você. Sabe o que acontece, queridos? Nós até acreditamos em Deus. Nós até vivenciamos milagres e fazemos tantas coisas, mas nós esquecemos às vezes de compartilhar. Esquecemos de manifestar aquilo que Deus fez através das nas nossas vidas e manifestar através de nós. E nós nos limitamos. Essa semana eu estava de férias e eu tive a oportunidade de passar a semana lá na praia. E na quinta-feira à tarde, estava eu, a Ari, as crianças, a mãe da Ari, a irmã dela, estávamos na praia, as crianças estavam brincando na beira do mar ali, e eu estava sentado mais atrás na areia. Estava só observando e ao longe eu já percebi que estava vindo um casal vendendo alguma coisa. E aí eles chegaram perto e se apresentaram e falaram, não, minha esposa está grávida, a gente está vendendo brigadeiro para poder montar um enxoval da criança. Né? Aí eu me levantei, enfim, eu falei, olha, não tem dinheiro. E de fato eu não tinha, minha carteira estava no carro, estava um pouco distante. Mas eu tenho algo que eu quero dar para vocês. A palavra de Deus lá em Jeremias, ele fala que Deus não tem plano de causar danos para vocês. Mas ele tem um plano de paz e um bom futuro para cada um de vocês. Essa criança tem um propósito porque ela veio. Não conheço a história de vocês. E esse propósito, nós podemos ver lá em Efésios, onde existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele, que opera através das nossas vidas. E eu pude orar por aquele casal, queridos. O sentimento que eu tive, ao vê-los emocionado, apesar de mim, das minhas limitações, dos meus pecados, da minha fraqueza, aquilo que verbalizei, o texto ao qual eles receberam, foi suficiente. Talvez mais valioso do que se eu tivesse tirado o dinheiro e ter comprado o brigadeiro deles. E queridos, às vezes nós limitamos. Às vezes nós achamos que nós não temos capacidade. Você ama Cristo? Você entregou a sua vida para Ele? Isso já é suficiente para você ser bênção para a pessoa que está do seu lado, querido. Como designados, nós precisamos diariamente viver com autoridade em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 7 e 8. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Você tem vergonha de testemunhar do Senhor? Você tem medo de testemunhar do Senhor? Deus não te deu um espírito de covardia. Se levante, se posicione e verbalize, declare, porque Deus quer usar a tua vida. Declare, porque Deus quer fazer muito mais daquilo que Ele fez através da tua vida em 2019, Ele quer fazer esse ano. Se levante. Queridos, os apóstolos, eles deram àquele homem algo que o dinheiro não poderia dar. Eles deram aquilo que talvez naquele momento ali, aquilo que o aleijado mais achava que precisava, não iria fazer mudança nenhuma, a não ser ele obter aquelas moedas. Aquele aleijado, ele só queria uma esmola. Ele ganhou uma nova vida. Ele só queria uma esmola. E ele ganhou uma nova vida. Aquilo que a medicina não tem resposta, Cristo tem. Aquilo que as pessoas falam sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, que nada certo, que não vai dar certo, que está falido, Cristo tem a resposta. E Ele pode fazer na sua vida esse ano. Quando Pedro declarou: mas o que eu tenho, isto lhe dou. Ele evidenciou que ele tinha algo melhor do que dinheiro para oferecer àquele homem necessitado. Olha, o que eu tenho, eu lhe dou. Uma palavra de poder, uma palavra que vai trazer muito mais do que riqueza para você, mas vai te trazer uma nova vida. Pedro, ele estava cumprindo a ordem de Cristo, que nós podemos ver lá em Mateus capítulo 10, versículo 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça? Deem de graça, deem também de graça. Por que vocês estão retendo isso que vocês receberam de graça? Compartilhem, verbalizem, façam. Dessa forma, o apóstolo, ele tipifica a verdadeira igreja de Deus, que, apesar de pobre quanto aos seus bens deste mundo, possui poder para operar milagre. Milagres através de Jesus. Você crê em cura? Você crê que na sua vida existem milagres que podem acontecer? Quando nós olhamos para a vida daquele aleijado, daquele necessitado, na situação que ele estava, se nós olharmos para alguns versículos após esse texto que nós estamos lendo, acompanhando, nós vamos poder ver que ele foi, sim, foi curado, ele foi liberto. E Pedro, ele simplesmente chega para o povo de Israel e questiona aí: por que é que vocês estão espantados de ver um aleijado andando? Por que vocês estão espantados? Vocês estão orando para um Deus que pode curar? Qual é o espanto? Não saiu o poder de mim, mas nele. Eu, como igreja, fui apenas instrumento, fui um direcionamento. Por que é que vocês estão espantados? E a resposta de Pedro, no capítulo 3, versículo 16 de Atos, é pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, saúde perfeita. É um nome, queridos, é um nome. O aleijado, ele não podia entrar no templo, era uma lei estabelecida. Ele não poderia entrar, Sabe o que acontece nos dias de hoje, queridos? Existem muitos aleijados espirituais aqui dentro, que estão estagnados porque não creem no poder da cura. E esquecem que o Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. E só Ele pode fazer, só Ele pode operar, só Ele pode, de alguma maneira, destravar aquilo que está travado na sua vida e fazer você ter o melhor ano. Só Ele. É aquilo que o pastor Rômulo compartilhou aqui. Ele falou: obedeça. Ele vai fazer de alguma maneira. Agora, quando nós entendemos que através do poder dele, como igreja, nós podemos ser instrumento, queridos, não há limites, não há limites. Você conhece pessoas que precisam receber oração, onde você talvez vai ter que ligar, vai ter que ir até a casa da pessoa e falar, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida. Nós estávamos nos celebrando a vida, último celebrando a vida, e a Ari sentiu de orar por uma pessoa, no ventre dela, orando porque Deus colocou no coração dela, ore, apenas ore. E a Ari chamou ela de canto no momento, orou por aquela mulher, pelo ventre dela, declarando que aquele ventre foi gerado, foi criado para gerar vida. E se existia algo que estava impedindo, se existia algo que de alguma maneira estava limitando aquela mulher de engravidar ou qualquer outra questão, ou se existisse alguma questão de doença, enfim, que Deus trouxesse cura. Ela orou, finalizando, e depois aquela mulher pôde compartilhar com a Ari. Essa semana, naquela semana do retiro celebrando a vida, eu fui ao meu médico, e ele falou que meu útero jamais poderia receber um bebê. Ela não engravidou ainda, até onde eu saiba, mas gerou nela, tirou de algo que a medicina falou, e colocou ela numa posição de filha de Deus. Filha, eu cuido de você, eu sei o que eu tenho para você de melhor. Eu não sei qual é o seu limite, o que tem limitado você. Eu não sei o que tem deixado você chateado. Eu não sei o que tem deixado você com medo, receoso, preocupado. Mas ele conhece, ele sabe da sua situação, ele conhece a tua necessidade, ele sabe o que precisa ser feito. É ele que te criou, querido. É ele que te fez. Qual é o medo que você tem nessa manhã de se colocar na presença dele? O Pedro e João só manifestaram o poder de Deus porque a cruz de Jesus foi suficiente. A cruz de Jesus foi suficiente. Vai além, queridos, da nossa força. Vai além do que simplesmente temos o conhecimento, mas é vivenciarmos. Vivenciarmos algo que só Ele pode fazer. E talvez essa manhã tudo que você precisa é de cura física. Talvez algo tenha te limitado há anos, e você já tem clamado isso há tanto tempo. Talvez essa manhã o que você precisa é de cura emocional. Satanás tem te aprisionado de alguma maneira, e você tem acreditado nessas mentiras, e tudo que você precisa é se libertar disso. Talvez na área espiritual você tenha paralisado, e tudo que você precisa falar, Senhor, nessa manhã, eu quero me colocar no teu altar, aos pés da cruz, e entender que o Senhor tem um plano para a minha vida, e no seu tempo, na sua hora, o seu milagre vai chegar. Você pode se colocar de pé no seu lugar nesse momento? Quando nós olhamos para o milagre que aconteceu no livro de Atos, queridos, não tem como nós não nos lembrarmos desse poder, o poder de Deus, onde existe um Deus que opera maravilhas, e que como igreja precisamos nos movimentar, assim como João e Pedro, eles se movimentaram, eles foram intencionais, eles simplesmente se importaram, porque havia um poder através dele que poderia ser operado. Eu creio que o desafio de Deus para nós essa manhã, como igreja, é nos movimentarmos dessa maneira, sensíveis ao toque do Espírito Santo, sensíveis àquilo que somente Ele pode fazer. Mas talvez essa manhã você esteja aqui também e você fala, Tiago, eu preciso de cura. Eu preciso ser liberto, eu preciso de alguma maneira ser transformado, ser transformada. E como igreja nós iremos orar aqui essa manhã pela sua vida. E se você precisa de cura física, cura emocional, cura espiritual, qualquer área, queridos, essa manhã Deus deseja falar com cada um e falar, só eu tenho poder. Talvez hoje, talvez amanhã, no tempo dele, as coisas vão acontecer. E se nessa manhã você deseja receber uma oração, e como igreja você nos dá a oportunidade de orar pela sua vida, eu quero desafiar, enquanto nós cantamos essa canção, que só Ele Só Ele é a cura. Quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, aos pés da cruz, falando: Senhor, eu me coloco em teu altar, porque nessa manhã eu creio que só o Senhor pode me dar cura. Tem algo que Deus precisa fazer na sua vida? Sai do seu lugar, crente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, se Deus está falando contigo, vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Pessoa e ore, declarando vitória sobre aquilo que ela está vivenciando. E se Deus tem falado contigo também, sai do seu lugar, nós vamos cantar mais uma vez, e colocando diante do Senhor e adorando Ele, em nome de Jesus.
Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar.
Verbalizar nessa manhã, fala: Senhor, nós cremos na cura, Pai, nós cremos que só o Senhor tem poder. Declara isso em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo dele trabalhar nessa manhã aqui, porque ele tem milagres e poder para operar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Declara isso: nada é impossível. nós estamos aqui nessa manhã, Pai, clamando pelo Seu poder, Pai. Existem pessoas aqui à frente que estão nessa manhã desacreditadas, Pai. Talvez a esperança já não existe no coração delas, ou simplesmente, Pai, talvez pelo tempo. Mas nessa manhã, Deus, nós clamamos pela autoridade no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Deus. Que o Senhor traga cura física àqueles que precisam, uma saúde perfeita, Pai. Que o Senhor traga libertação na área espiritual e que essas pessoas deixem de acreditar nas mentiras de Satanás. Que se existe alguém aqui travado na área espiritual, Pai, que esse ano seja um ano onde eles possam ter um novo encontro com o Senhor. E eles possam, Pai, viver uma nova vida contigo, Pai. Nessa manhã nós declaramos que há poder no Senhor. E nós declaramos que Satanás não tem poder, Pai. E declaramos vitória sobre todas as áreas aqui, Pai. Toma essas vidas em teu altar, Pai. Que eles possam sair daqui com a única certeza que o Senhor tem poder. Nós oramos, Pai, entregando essas vidas em teu altar, consagrando a ti, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.